Colossenses. Capítulo 1, versos de 1 a 8. Eu farei a leitura na Nova Almeida Atualizada e peço que você ouça com fé a leitura da Palavra de Deus. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos de 1 a 8. Assim diz a Palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos fiéis irmãos, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Essa é a palavra de Deus, você pode se assentar. Existem duas datas, não precisa aumentar tanto não, meu querido. Existem duas datas dentro do calendário cristão. As datas, duas datas mais importantes de todo o nosso calendário, Natal e Páscoa. E é sempre propício, próximo ao Natal e à Páscoa, nós focarmos a nossa atenção, a nossa reflexão, o nosso entendimento em Cristo Jesus. É claro que fazemos isso sempre, porque o Evangelho não é o ABC da vida do crente, o Evangelho é o A a Z da vida do crente. Mas nós enfatizamos e reforçamos, nesse tempo de preparação até Natal e Páscoa, e estamos a pouquíssimos dias da Páscoa, sobre a pessoa de Jesus. E se no Natal pensamos tanto sobre quem Ele é, na Páscoa nós temos um tempo para meditar no que Ele fez. E o primeiro capítulo de Colossenses é um penetrante relato e exposição sobre o que o Senhor Jesus fez para a sua igreja. E essa é uma mensagem em duas partes. A parte 2 vai ser no culto da noite. Nós falaremos hoje sobre Jesus, agora pela manhã, sobre Jesus sendo o nosso Evangelho. E à noite falaremos sobre Jesus sendo o nosso Rei. O que significa para um brasileiro que não está debaixo de uma monarquia dizer que Jesus é o nosso Rei? Nós falaremos sobre isso hoje à noite. E há uma passagem, há uma expressão que Paulo utiliza no texto que nós acabamos de ler, que muito chamou a minha atenção. Veja, no verso de número 6, Paulo vai nos dizer, na verdade, 5 e o 6, né? O 6 tem essa partezinha final, o nosso amado irmão na Idade Média, que fez a divisão em versículos, eu acho que ele acabou dando uma piscada aqui, porque o verso 6, ele começa, na verdade, tinha que ser o verso 5 no final. Mas olha o que ele diz. Verso 5, desta esperança vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade do Evangelho. E o verso de número 6 começa, que chegou até vocês. E eu fiquei pensando nessa expressão de Paulo, o Evangelho que chegou até vocês. E, irmãos, existe uma diferença muito grande entre ouvir o Evangelho, ouvir um sermão, ouvir uma pregação, ler um texto, e o Evangelho chegar. Acompanhando essa mensagem, ou qualquer outro sermão, ouvir alguém falando do Evangelho e o Evangelho efetivamente chegar até o seu coração. De modo que muitos podem ouvir muitas e muitas e muitas mensagens e o nosso coração estar completamente cheio de mensagens, mas não necessariamente do Evangelho. E será que o Evangelho já chegou ao seu coração? Eu fiz essa pergunta a mim durante essa semana. Será que o Evangelho chegou ao meu coração? Esse Evangelho que um dia chegou ao meu coração, será que ele continua presente no meu coração? Ou eu estou ouvindo mensagens e mensagens e mensagens, mas o Evangelho não está chegando ao meu coração? O Evangelho não chegou de fato ao meu coração. E eu quero propor nessa manhã, ao seu coração, 4 testes muito breves para você responder essa pergunta. Se o Evangelho de fato está no seu coração, ou se você está ouvindo apenas mensagens e mais mensagens e mais mensagens e mais mensagens. São muito práticos. E a minha ideia é basicamente anunciar cada um desses testes e aplicá-los ao seu coração. E que você entenda que Jesus é o nosso Evangelho. Primeiro, o Evangelho é alegria. O Evangelho é alegria. No verso de número 3, Paulo diz: nós agradecemos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós oramos por vocês. Desde que nós ouvimos que a fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm pelos santos, e aí ele traz a razão por que eles têm amor pelos santos. Ele diz, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Paulo diz, olha, eu quando eu oro a Deus, eu agradeço pela vida de vocês, porque eu percebo a fé que vocês têm em Jesus e o amor que vocês têm para com os santos. E eu sei que a razão da fé de vocês em Jesus e do amor que vocês têm pelas outras pessoas é por causa da esperança que há no coração de vocês. Irmãos, evangelho, essa palavra em grego, né, euangelion, ela é uma aglutinação de duas palavras. Basicamente, a gente diz que evangelho é boa notícia. E essa é uma boa forma de dizer o que é evangelho. Mas essas duas palavras que aglutinadas querem dizer evangelho, querem dizer boa notícia, muitos vão dizer que ela é uma proclamação jubilosa. E o júbilo não é uma palavra que a gente use muito hoje em dia, não é verdade? Eu não chego para a Nina e falo, amor, eu estou jubiloso de ver você, por ver você hoje. Não é uma coisa que a gente fale muito, mas é bonito, é elegante, é romântico. Diga isso para sua esposa. Mas o júbilo é um canto de alegria. Então a ideia do evangelho, por que nós traduzimos evangelho como uma boa notícia? Porque o evangelho é uma proclamação, é um anúncio, feliz, alegre. E Paulo diz, eu agradeço a Deus pela fé de vocês e pelo amor que vocês têm para com os outros. E vocês têm isso por causa da esperança que existe no coração de vocês. Essa esperança, esse evangelho, que Paulo fala várias vezes aqui nessa passagem, que é algo alegre, é algo feliz, é algo jubiloso. O evangelho é alegria e esse é o primeiro teste. E aí eu quero perguntar algo muito prático para o seu coração agora. Você pensa que o cristianismo é uma árdua tarefa? Quando você pensa em relação à fé cristã, e essa é uma pergunta para os crentes, para aqueles que não são crentes, para aqueles que se julgam amigos da igreja, que, eu não sou evangélico, eu também não sou outra coisa, eu creio em Deus. Essa é uma pergunta para todos aqui. Quando você pensa no cristianismo, quando você pensa na fé cristã, você imagina uma árdua tarefa? Um caminho que é penoso? um conjunto de regras e deveres. Cuidado com esse pensamento. É muito interessante quando a gente analisa a fala de alguns estudiosos do cenário político brasileiro. E existem alguns pensadores que vão dizer o seguinte, que nós precisamos, no Brasil e no Ocidente, de um despertar espiritual. Concordo. Mas dizem esses, porque a religião, e somente ela, é a forma de neutralizar a bússola moral dos nossos tempos. Existe alguma coisa errada nessa frase? Não. Mas não é só isso. E aí que está o perigo. E aí que está o problema. O evangelho não é primordialmente um grupo de ações. O evangelho não é primordialmente uma fala de como você deve viver. Existe isso no evangelho? Sim. Mas não é primordialmente o que o evangelho é. Deixa eu fazer uma outra pergunta que talvez fique mais claro para o seu pensamento. Já ocorreu ao seu coração que se você estivesse longe da igreja, longe do olhar dos seus pais crentes, longe do que a igreja diz, do que a palavra diz, do que a Bíblia diz, você seria, então, verdadeiramente livre? Você já teve esse pensamento? Eu quero dizer a você que isso já ocorreu à sua mente, que se isso já ocorreu à sua mente, ou se você pensa dessa forma, se eu estivesse verdadeiramente, se eu estivesse longe do olhar da igreja, se eu estivesse longe da igreja, se não existisse Bíblia, aí sim eu seria verdadeiramente livre. Você entendeu tudo errado. Você entendeu tudo errado. E você está perdendo o centro e a essência do cristianismo. Qualquer um que já teve o evangelho vindo ao seu coração, que não ouviu muitas mensagens, mas teve o evangelho, como Paulo disse, que chegou ao seu coração, vai responder de forma muito clara essa pergunta. O evangelho não é primordialmente uma tarefa árdua. Irmãos, eu não estou dizendo que não é difícil ser crente, eu não estou dizendo que existem muitos desafios, eu não estou dizendo que existem tribulações. É evidente que há, mas isso não é o primordial do evangelho. Veja, o evangelho não é primordialmente um conjunto de deveres, um código de ética. O evangelho é uma pessoa, e o evangelho é um relacionamento com essa pessoa, e o evangelho é alegria. Portanto, se você olha para o evangelho e vem uma negatividade no seu coração, vem um senso de peso, o evangelho não chegou ao seu coração, meu amado, minha amada. Ou se já chegou, ele precisa entrar novamente. Porque o evangelho é alegria, o evangelho é prazer, o evangelho é contentamento, o evangelho é satisfação em Deus. E se essas coisas não estão presentes, o evangelho precisa chegar ao seu coração. Segundo teste, não só o evangelho é alegria, mas o evangelho é poder. No verso seguinte, desta esperança, na verdade ainda o verso de número 5, desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do evangelho que chegou até vocês. Este evangelho está produzindo fruto e crescendo. Essa passagem é fantástica porque ele diz: o evangelho é palavra da verdade. Então, em uma análise, o evangelho de fato é conteúdo. O evangelho, em uma análise, de fato é informação. É um set de coisas que nós precisamos entender, compreender e crer, professar, defender. É um conjunto de proposições coerentes, um corpo de ideias conceitos, pressupostos. Mas não é só isso. Paulo diz: esse evangelho também produz fruto e está crescendo. Irmãos, o evangelho não é só alegria. Não é só o primeiro teste para você entender se o evangelho chegou ao seu coração. Há também o teste do poder. Pastor, você está com toga, mas você está meio pentecostal falando dessa coisa do poder. Eu vou explicar para você o que eu estou querendo dizer com poder, o poder verdadeiro. Quando Paulo diz fruto, para os crentes que conhecem Bíblia, qual é o caminho bíblico que geralmente o cérebro faz? Opa, Paulo falou fruto, fruto do Espírito. Gálatas 6. O que Paulo está dizendo é o seguinte: esse evangelho, ele é também um set de conceitos, de pressupostos, de dogmas que são coerentes entre si. Mas não é só isso. O evangelho é uma revolução interna do caráter, por meio do que ele chama de fruto do Espírito, ou seja, a consequência desse evangelho em nosso viver. Amor, alegria, paz, paciência, misericórdia e por aí vai. Irmãos, eu estou convicto que na vida do crente, todos os nossos problemas... Pastor, eu acho que você vai reduzir muito a coisa, eu não vou reduzir. Todos os nossos problemas, nós crentes, é por conta da falta de alguma das facetas do fruto do Espírito. Nós ficamos irados porque falta amor. Falta paciência. Muitas vezes nós pecamos porque falta autocontrole. Domínio próprio é uma das vertentes do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um só, é singular. Mas ele tem muitas faces. Muitas vezes nós temos um coração duro porque falta misericórdia. E eu quero dizer para aqueles que não se decidiram por Cristo, pela graça e misericórdia de Deus, nós somos reformados, essa decisão, óbvio, ela vem pelo Espírito Santo, mas se você não se decidiu por Cristo, eu quero dizer de todo o meu coração para você, você precisa desse poder. Você precisa desse poder chamado fruto do Espírito na sua vida. Você precisa desse poder que se demonstra em misericórdia, em paciência, em amor, em caminhar não só a segunda, mas a terceira, a quarta, a quinta milha com aquele que faz mal a você. Você precisa disso. Sempre que nós entramos em um relacionamento e nós perguntamos para alguém como que essa pessoa está, ela vai responder. A gente pode ter duas reações. Ou a gente pode se desligar e aí você continua aquela conversa por mera educação. E você até pode responder, ok, sim, aham, e tal, mas você se desligou daquilo. Porque você fez uma pergunta e essa pessoa abriu a sua vida e começa a falar com você. Então você pode se desligar. Ou você pode se engajar. E para aqueles que se engajam com outras pessoas, isso não drena a nossa vida? Você já percebeu como isso verdadeiramente acontece? Sempre que você abre os muros do seu coração para partilhar da vida de alguém, isso drena a sua vida. Claro! Porque há troca de experiências, há empatia, há de você se importar com a outra pessoa. E sempre que nós não olhamos para o nosso próprio umbigo, isso nos cansa, isso nos drena. Mas a única forma de nós nos engajarmos verdadeiramente em relacionamentos é se nós tivermos um poder dentro de nós que irá nos renovar e nos dar as forças que nós precisamos para termos relacionamentos verdadeiros com as pessoas. Veja, no final dessa passagem, No final do capítulo, Paulo diz: eu anuncio a Cristo, eu falo de Jesus pelas pessoas por causa do poder que opera dentro de mim. Irmãos, uma vida que se relaciona é uma vida que verdadeiramente vale a pena ser vivida. E nós só poderemos nos relacionar verdadeiramente com as pessoas se nós tivermos esse poder. Você precisa desse poder. É muito interessante, irmãos, quando nós olhamos para o mundo que está ao nosso redor e nós vemos muitas pessoas trazendo o exterior para dentro do seu ser. Porque as pessoas não sabem quem elas são. Não sabem qual é o seu propósito, não sabem qual é a sua missão, não sabem qual é a sua direção. Então, tudo aquilo que existe no externo, tudo aquilo que existe no mundo é trazido para dentro, para preencher esse vazio. Mas Paulo nos apresenta algo radicalmente diferente. Paulo diz: o evangelho é um poder que gera fruto dentro de nós. E se o mundo preenche o interior com aquilo que está fora, o evangelho nos chama a encher o mundo com aquilo que está dentro de nós, fruto do Espírito Santo. É uma redenção daquilo que está fora, com base naquilo que vem de dentro. E é esse poder que nós precisamos, tendo esse poder que opera dentro de nós. É uma alma cheia de poder, fruto do Espírito. E para os crentes? Se você percebe que esse poder está um pouco faltando na sua mente, na sua vida, se você começou, se o Espírito Santo falou para o seu coração, quando você me ouviu dizer, o fruto do Espírito é paciência, é amor, é misericórdia, aí você pensou, ih, está meio complicado o negócio. Eu quero dizer pastoralmente para você. A mesma porta que se abriu quando você entrou é a mesma porta que vai fazer você seguir. O que eu estou querendo dizer com isso? A mesma graça que trouxe você para Jesus é a mesma graça que vai fazer você percorrer a sua trajetória de vida. O evangelho não é o ABC. O evangelho é o A a Z da vida do crente. Segundo teste é o teste do poder. E os outros dois testes são muito breves. O terceiro teste é o teste da graça. Olha o que Paulo diz. Assim como acontece entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. E o verso anterior, quando Paulo disse, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. O evangelho é alegria, e esse é o primeiro teste. O evangelho é poder, esse é o segundo teste. O evangelho é a pura e simples graça de Deus na nossa vida. Vou trazer uma ilustração aqui de futebol. Eu sou tricolor e estou um pouco chateado pelo resultado de ontem. Já estou me zoando para que os flamenguistas não venham falar depois. É a tática, você brinca com você mesmo, porque aí você tira a graça da brincadeira depois. Pensa aí em torneios de Copa, por exemplo. Campeonato Brasileiro tem só, em tese, né? Em tese não, é a nata do futebol nacional e tal. Tem os melhores times, os melhores 20 times do país. Mas você tem, por exemplo, a Copa do Brasil, que é um torneio que tem tudo quanto é time. E de vez em quando, agora não mais acontece porque mudaram o regulamento, mas de vez em quando acontecia de aparecer lá na final, na semifinal, um time que ninguém tinha ouvido falar. Os que gostam de futebol, né? São Caetano, quando apareceu. Ninguém sabia quem era o São Caetano. Para os flamenguistas, o Santo André. Para os tricolores, o Paulista de Jundiaí. Um time grande e tal, que teve investimento, e do outro lado um time que ninguém sabia quem era, que já chegou lá. Como que você acha que cada um desses times vai entrar em campo? O time que tem investimento, que tem projeção, vai pensar, gente, se a gente perde para esses caras, vai ser terrível. A torcida vai ficar no nosso pé. A gente tem todo esse investimento, existe uma cobrança, a gente tem que ganhar isso. Afinal de contas, a gente é esse time. O time que chegou lá, totalmente desconhecido, já sabe que o nome deles vai estar para sempre na história daquela cidade. Que a torcida desse time, por ser um time pequeno, por serem os maiores azarões, eles já sabem que, independentemente do resultado do jogo, o nome deles já vai estar na história. E o que vier é pura graça. Você entendeu onde é que eu estou querendo chegar? Paulo diz, vocês entenderam a graça de Deus. E vocês vivem uma vida boa, feliz, e eu agradeço a Deus pela vida de vocês, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. O crente é alguém que nos jogos da vida, nas arenas do nosso viver, o crente é alguém que sabe que o resultado da partida não é um referendo para o seu valor. A gente pode ganhar, a gente pode perder. A gente é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa é a graça de Deus. A graça de Deus está guardada para nós no céu. Nós não conquistamos essa graça, porque Cristo Jesus a conquistou por nós. E a nossa graça está guardada. E quando nós entendemos que não são os nossos êxitos, tampouco as nossas falhas, que definem o valor que nós temos, mas o nosso valor e a nossa identidade estão assegurados por causa de Cristo Jesus, isso muda o viver. E ontem, eu não falei nada para não dar spoiler, mas ontem a gente estava com um casal que é muito amado na minha família. E a gente estava falando sobre como muitas vezes a gente vive a nossa vida com base no mérito, com base na religião, sem entender o que é a graça de Deus, que nos sustenta, que não só nos leva a Jesus, mas nos mantém nele. Mesmo quando nossos dias estão um caos. Porque a gente sabe que não importa o resultado dessa final de campeonato, na partida da eternidade, nós somos vencedores, por causa daquele que nos amou. Como você vive a sua vida? Diante das grandes decisões, diante dos grandes acontecimentos da sua vida, como que isso afeta você? Um dos maiores problemas das igrejas no Novo Testamento, para as quais Paulo escreve, é que eles ensinavam que, você precisa crer em Jesus, mas tem isso daqui também. É Jesus e mais alguma coisa. E Paulo diz, cara, não é Jesus e mais alguma coisa, é só Ele. Porque sempre que nós adicionamos alguma coisa à graça de Deus, nós subvertemos essa graça. E ela passa a ser religião. Para você sondar o seu coração de uma forma muito prática. Talvez você se defina por algo que você tenha feito na sua vida. E isso não sai da sua cabeça, isso não sai do seu coração. E você escuta, Deus te perdoou em Cristo, Jesus morreu no seu lugar, a justiça dele foi colocada sobre o seu coração e isso não gera nenhum impacto no seu viver. Peça para que o seu coração seja inundado pelo Evangelho de Deus. Porque no fim das contas você está dizendo que para ter um relacionamento com Deus, você precisa do Evangelho e dessa coisa que você falhou em fazer. Ou então que alguém fez contra você. E pelo fato de você ter se visto nessa situação, você fala, cara, eu estou perdido, a minha vida não vale nada. Irmãos, muitas dessas coisas não acontecem no plano do discurso, elas acontecem no plano do coração. E por mais que você não fale isso, talvez no seu interior você se sinta assim. E eu quero dizer com toda a autoridade da palavra de Deus, coloque isso na cruz de Jesus. Graça de Deus. Graça de Deus que está guardada para nós nos céus. Último teste para nós encerrarmos. Irmos para a escola dominical. O evangelho é alegria, o evangelho é poder. No nosso interior, crescendo, transformando as coisas que estão em nosso meio, em nossa volta, por meio daquilo que Deus gera no nosso interior para transformar o exterior. Fruto do Espírito Santo, amor, alegria, paz, misericórdia. O evangelho é graça. E o teste 4, o evangelho, é Jesus. E glórias a Deus por isso. Nessa passagem, Paulo vai dizer, eu proclamo o evangelho, eu proclamo o evangelho, eu proclamo o evangelho, eu proclamo o evangelho. Ele aqui, no verso de número 7, ele diz, olha, eu estou mandando para vocês Epáfras, que é um cara fiel a mim aqui, ele é firmão e ele vai cuidar de vocês, porque ele proclama esse evangelho em toda a sabedoria. E ele diz, eu proclamo esse evangelho, eu proclamo esse evangelho, eu proclamo esse evangelho. E no penúltimo verso dessa passagem, verso de número 28, ele diz, este Cristo nós anunciamos. As outras religiões, elas dizem, olha, esse é o caminho. Jesus diz, eu sou o caminho. As outras religiões dizem, olha, isso daqui é verdade. Jesus diz, não, eu sou a verdade. As outras religiões dizem, veja, viva a sua vida dessa forma para que você tenha uma vida justa. Jesus diz, não, eu sou a sua justiça. Eu sou a sua justiça. Meu irmão, minha irmã, você não precisa de mais nada a não ser de Jesus. E ele está muito bem, e ele vai saber cuidar de você. Não adicione nada ao evangelho. Porque o evangelho não precisa de mais nada. E o teste fundamental de nós entendermos se o evangelho já chegou ao nosso coração ou não, é se nós temos um coração que é perdidamente em amor por esse Jesus. Ele é o evangelho. O evangelho, meus amados, não é sobre Jesus. Você não precisa ler mais nada que seja sobre Jesus. Você precisa do próprio Senhor Jesus. Existem muitas religiões que falam sobre Jesus. Por que nós somos cristãos? Porque nós entendemos que não é sobre Jesus, é Ele, somente Ele, tudo dEle, para Ele, por causa dEle. Portanto, receba esse Cristo, receba esse Jesus. E esse é o teste fundamental. Quem Jesus é para você? Quem Jesus é para mim? À noite, nós vamos falar que Ele é o verdadeiro Rei. E existem muitas implicações para isso no nosso viver. Que Deus nos abençoe.